Opa, quanto tempo, hein? Quantas semanas sem produzir nenhum conteúdo? Esse ano de 2019, praticamente eu não postei nada, não produzi quase nenhum conteúdo, também consumi pouquíssimas quantidades de conteúdo. Inclusive, esse ano eu li muito pouco em relação aos anos anteriores. Esse ano eu, até agora, eu li 20 livros. E não busquei ler mais que isso, não fiquei na loucura, mantive a calma. E foram vários os motivos. Eu precisava fazer um detox, eu precisava parar um pouco, esvaziar minha cabeça, reorganizar meus pensamentos, porque quando você consome muito material, chega um momento que você precisa reorganizar suas ideias, você precisa repensar a sua visão de mundo, e isso não acontece enquanto você está consumindo cada vez mais e mais informação ou recebendo muitos estímulos. O cérebro precisa dessa pausa para fazer o aprendizado, para consolidar todas as ideias e todas as referências que você recebeu. Eu percebi que eu estava num impasse ali intelectual, precisando de uma pausa para conseguir entender tudo aquilo que eu absorvi. Tinha muitas ideias que já estavam muito bem estruturadas, outras nem tanto, os pensamentos estavam mais robustos por causa do repertório, o vocabulário melhorou, a oratória melhorou, mas se eu continuasse nesse flow, cada vez mais informação, consumir podcasts, documentários, filmes, livros, artigos, vídeos no YouTube, era um processo de enlouquecimento. Tem muita gente que faz isso, tem muita gente que aparentemente não tem problema com isso, mas se você for pensar até historicamente, os maiores pensadores, eles não eram os caras que consumiam a maior quantidade de informação. Até mesmo porque os filósofos que hoje a gente lê, é fã e guia os nossos pensamentos, foram homens que não tinham uma biblioteca gigante. Eram épocas difíceis de ter livros, os pensamentos que eles tinham acesso não eram tão vastos como nós temos hoje. Então, isso me fez pensar que o segredo não estava na quantidade. Não quer dizer que se eu lesse mais e mais e mais, seria um crescimento exponencial. Não só isso, o corpo precisa de uma pausa, a mente precisa de uma pausa, e foi isso que eu dei pro meu ser, uma pausa, tanto na produção quanto no consumo. Até junho, mais ou menos, desse ano, eu ainda lia notícias. Eu tô há 6 meses sem ler nenhuma notícia. Eu só fico sabendo o que acontece no mundo pelas pessoas que me contam na rua, no Uber, familiares que contam alguma coisa que aconteceu na política, no mundo, na economia. E essa foi uma decisão por ficar sobrecarregado emocionalmente, por tantos problemas do mundo, problemas do Brasil. A gente vem, né, como humanidade, enfrentando esses problemas. E esses são problemas recorrentes na história, então você acompanhar a notícia e estar por dentro de tudo vai te dar um ganho muito pequeno. Assim, não tem um ganho significativo para sua existência ou para sua tomada de decisão, ela não vai ficar tão elevada. Então eu decidi parar de ler notícias e não acompanhar mais nada do que acontece no mundo. E aí eu só fico sabendo aí de forma indireta quando alguém acaba me contando ou ouço na rua. As redes sociais eu reduzi drasticamente desde janeiro desse ano, mas desde janeiro de 2019, mas o que mais pegou mesmo foi no segundo semestre, mais ou menos junho, julho ali eu parei total, eu tirei os aplicativos do celular, eu não acessei mais no notebook, Instagram, Facebook, YouTube, que eram as 3 redes, o LinkedIn já tinha dado uma boa abandonada, e isso... No começo foi muito intenso, porque eu percebi que havia um vício real ali de pegar o feed, rolar, e na verdade não era nem pra ver nada, era mais pra ocupar o tempo, pra preencher o tédio, né? Que o Schopenhauer fala, o nosso pêndulo, que a vida salta entre sofrimento e tédio, é um pêndulo. E realmente quando você para de receber tantos estímulos, você começa a notar muito mais sobre você mesmo, você começa a se tornar mais afiado para se perceber e perceber a atitude das outras pessoas, perceber como nós estamos como sociedade muito alienados. e estar fora dessas redes causa um sofrimento muito grande. Primeiro, por causa de você quebrar uma corrente que é social, todo mundo usa e você não está usando. Isso já causa um desconforto, porque você está se sentindo por fora e essa é uma questão biológica. Para a nossa saúde, a gente precisa se sentir dentro do grupo, dentro da sociedade, inserido num contexto. E esse é um primeiro sofrimento. O outro é não receber aquela dose de dopamina, aquela dose de estímulo, deixar seus sentidos sempre muito estimulados. E quando você está longe das redes, longe de notícia, você está ali, enfrentando a vida diária e o mundo quase 100%. Quase 100% não, porque nós produzimos distração também. Mas existe uma dose muito cavalar, assim, de presença. Você começa a ficar mais presente no dia e, por incrível que pareça, isso causa um sofrimento muito grande. Você começa a ficar um pouco angustiado de perceber cada vez mais de si, do mundo, das coisas, da sua rotina, dos seus hábitos, dos seus vícios, das suas vaidades. Principalmente o impulso de postar e receber views, e receber comentários, receber elogios, receber likes. Esse é um alimento real para o nosso estado emocional. E esse impulso, ele acaba vindo e se manifestando várias vezes, esse desejo de estar postando alguma coisa para ser percebido. E eu comecei a notar essas minhas próprias inclinações, esse meu desejo de ser visto pelo outro, de ser admirado, de receber feedbacks e de compartilhar e de me fazer presente. E não fazendo isso, eu acabei percebendo várias questões individuais, né? Questões minhas e questões também da nossa espécie. Alguns livros que eu acabei lendo, pensando mais o ser de um ponto de vista biológico-social. E isso me ampliou muito a visão, minha visão de mundo e minha visão de si. O desejo de acessar as redes, de consumir mais, ele existe porque nós somos criaturas de hábitos. Então, se você tem o hábito de consumir muita informação, ser muito estimulado, receber muito conteúdo, automaticamente quando você quebra essa rotina, você sofre. Porque é o lance da cafeína. Você toma café todo dia, quando não toma, você fica transtornado. Você desenvolve dor de cabeça e outros transtornos, porque existe ali, no caso da cafeína, uma dependência química. Mas a informação, ela também tem uma conexão muito próxima com a dopamina, e por isso a gente se vicia muito nos estímulos que as redes sociais proporcionam. E esse desejo, ele é real, ele existe, e a ausência ali da presença nas redes te causa uma espécie de vazio, e esse vazio acaba te fazendo enxergar várias facetas de si mesmo que são frágeis, né? São expostas, são delicadas e como são dependentes. São uma reflexão, nossa, incrível que você acaba tendo no processo. Então, as redes não... Eu não fiz isso porque eu odeio as redes sociais ou porque elas são ruins. Na verdade, elas são muito positivas em vários sentidos. Inclusive, até em alguns que a gente acaba condenando, como... tirar foto de si, ter essas interações sociais, que há alguns críticos a respeito disso, eu não vejo isso com maus olhos, assim. Mas a forma como a gente acaba viciando e abandonando outras coisas para viver aquela realidade ali, acaba prejudicando, sim, a sua experiência de vida, a forma como você experimenta o mundo. O grande problema ali das redes que eu sentia foi que você acaba entrando uma espiral ali, num círculo vicioso de postar bons momentos, ver bons momentos dos outros, você acaba entrando num fluxo muito falso de estar sempre procurando instantes do seu dia para fotografar ou para gravar seus stories, para mostrar que sua vida é interessante. Esse processo acontece inconscientemente. Você quer mostrar para o outro como sua vida é interessante, assim como o outro também quer mostrar dele. E isso acaba alimentando toda uma forma de se posicionar socialmente. E isso é o modo que nossa sociedade está organizada. A nossa sociedade sempre estiveram organizada de algum jeito. Houve sempre uma moeda, houve sempre um modo de dominar, um modo de ser dominado. Isso é uma questão imperativa na espécie humana. Não é uma crítica às redes sociais. Se eliminar as redes sociais online, digitais, a gente vai criar outro mecanismo. É, sempre existiram mecanismos de competição, de sujeição, de dominação. Então, isso faz parte do modo humano de ser. O ponto, talvez, mais importante assim, nesse processo para mim foi a tomada de consciência disso e a tomada de consciência mais frequente, porque às vezes você toma consciência disso, esquece, e aí você entra no flow, no loop aí da rotina, mas ter dado essa pausa de alguns meses acabou me fazendo perceber muito mais as minhas inclinações sociais, o meu modo de interagir com as pessoas, principalmente fora das redes. Eu acabei percebendo mais a forma como a gente influencia, é influenciado, quer ser notado, como nota o outro, como funciona essa dinâmica de recompensa, e talvez esse foi o processo mais significativo na forma de me interpretar os outros. Sobre, voltando um pouco do motivo que eu parei, a saturação intelectual, vamos dizer assim, que é você acaba consumindo muita informação, diferentes pensadores, diferentes linhas, escolas de pensamento, e aí de repente você não sabe mais como você interpreta o mundo, como você lê a realidade. E aí você precisa dar uma pausa, senão você vai ficar maluco, você vai perder o referencial. Porque nós somos um conjunto de informações, de vivências, de interconexões, algo muito complexo, mas aquilo que a gente lê, as ideias que entram na nossa mente, elas também influenciam a nossa estrutura de pensamento. A nossa estrutura de pensamento, então, vai determinar muito da nossa experiência. Se você lê muito e tem muitas ideias divergentes, há necessidade de você dar uma pausa para se reorganizar. E essa foi, para mim, o ponto mais importante. Eu percebi isso através do estresse. Eu comecei a ficar muito estressado, irritado, tanto no processo de leitura, tanto na discussão, tanto no debate de ideias, porque as coisas estavam muito soltas. Então, quando eu parei, eu comecei a caminhar mais, a fazer exercícios físicos, a cuidar mais do meu corpo, a estar mais conectado. Meditei muito esse ano. Então, isso acabou me levando para um ponto mais introspectivo de entender por que eu estava me sentindo daquele jeito, por que o estresse tinha acontecido. E aí, obviamente, na literatura científica você encontra diversas pesquisas que vão mostrar que existe sim uma saturação, o cérebro não dá conta de altos volumes de informação anexados num curto período de tempo. Todo crescimento envolve tempo, envolve repetição, envolve transformação. Essa metamorfose que a mente e o corpo sofrem não pode ser muito intensa e muito frequente. Precisa haver pausas de descanso. Assim como o nosso corpo dorme, a mente muda a sua dinâmica enquanto sonha e no processo do sono. Assim você deve seguir esse caminho da natureza para os estudos, para os exercícios físicos, para o cultivo da mente, do espírito, porque senão você acaba entrando num flow de performance que é cobrado, principalmente nesse meio coach, nesse meio da galera que produz conteúdo, de você ser um robocop, de você ter alta performance, de você ser um maluco das metas, um maluco tarefeiro, e você simplesmente vira aí um robô que repete processos, mas a sua profundidade de existência, a sua densidade aí do real, a vida que você abraça e vive de verdade é muito rasa, assim. É um ser muito sensível. Ele é um ser que precisa da rotina, não é um ser de profundidade de reflexão, um ser filosófico. E eu acho isso muito, muito perigoso, porque você acaba tendo uma existência muito pobre em potencial. Acredito que você precisa, assim, cultivar seu corpo para alcançar o máximo dele, o máximo realista, tá? Não o máximo da mídia e das competições, mas uma boa performance física que te dê uma condição de vida muito boa, de mobilidade, de flexibilidade. Aí você tem uma mente com um repertório legal para você poder conversar, enxergar o mundo, interpretar os problemas, resolver questões pessoais, meditar e manter rotinas mentais para você ter um bom equilíbrio, para passar por problemas emocionais, para enfrentar seus demônios. Esses pilares, eles são importantes para te manter num curso elevado. Um curso que na filosofia a gente chamaria de virtude. Então, no meu ponto de vista, uma vida virtuosa seria nesse sentido, num sentido onde você pode buscar sim, deve, uma performance elevada, cultivar o máximo do seu corpo, da sua mente, do seu espírito, mas que esse processo não seja de tal forma metódico, rotineiro, tarefeiro, que você perca toda a essência do processo de crescer, de se transformar, para entrar numa competição totalmente real com os outros e consigo mesmo, simplesmente para acumular medalhas. Então é isso, pessoal. Até o próximo episódio. Eu tô de volta. 2020 nós vamos entrar num novo fluxo de conteúdos, tanto de produção como de consumo. E até a próxima. Se quiser interagir comigo, eu tô presente no Instagram, pode mandar mensagem por lá. Tenho postado lá no feed algumas coisas, nos stories também. E é isso. Até o próximo app. Tchau, tchau.